Já se faz tarde.
E portanto, Já se faz tarde é o programa que não só diz aos ouvintes qual é que é o programa que eles vão ter esta noite, como permite também que os ouvintes digam coisas que nunca pensaram ter na rádio e que provavelmente os outros ouvintes nunca pensaram ouvir em rádio.
Eu chamo-me Sofia e estou a volar. Se calhar já tenho programa para hoje à noite. Beijinhos.
Muito parabéns, Sofia. Aproveite essa ovulação da melhor maneira.
Aproveite essa ovulação. Também me parece que é realmente a expressão correta para ouvir agora. Bom.
Eu gosto desta troca de informações importantes entre nós e os ouvintes. Gosto muito.
Acho que esta proximidade.
Faz falta,
não é?
Faz falta. Se quiser desabafar mais coisas sobre a sua vida, está à vontade.
Sim, sim. Depois, quando passar para a fase em que é estranho, nós depois aí avisamos. Tipo, já é demasiado.
Sim, para mim nunca é demasiado, repara. Desde que seja legal, para mim vale tudo. Eu gosto de saber.
Traças o limite na legalidade.
Exatamente,
é isso, não é?
Claro. E na decência, e na decência.
Okay.
Sim.
Já se faz tarde.
Vamos falar das melhores séries dos últimos tempos?
De acordo com o gurugamer.com, estas são as...
Ah, então pronto, então é bom.
Se eles dizem é porque é bom. São as 10 séries de televisão mais populares dos últimos 15 anos. Vamos começar pela série que ficou em décimo lugar.
Última, não é?
Anatomia de Grey.
Sim.
Ficou em décimo.
Sim, sim. Essa série de softcore. Depois, no número 9, Dexter.
O 8, Prison Break.
Número 7, Gossip Girl. XOXO Gossip Girl.
O número 7. Vê-se que vias.
Fica claro.
Claro. É o teu estilo. No número 6, How I Met Your Mother. Foi assim que aconteceu em português.
No número 5, Lost, uma série que ela própria se perdeu lá pelo meio também.
Bastante. No número 4, Breaking Bad. Para mim devia estar em primeiro, que? Tenho que dizer.
É a tua série preferida de sempre, não é?
É. Breaking Bad.
Em terceiro, já a chegar ao pódio, A Teoria do Big Bang.
No número 2, The Walking Dead.
E finalmente, no número 1, se calhar pomos aqui um pouco de... Quase que me sinta a Joana na adivinha da Joana. A Guerra dos Tronos, não é?
Sim, Game of Thrones ficou no número 1. É a série mais popular dos últimos 15 anos. Exatamente, é isto, não é? Deve ser, porque nós temos que confessar aqui uma coisa. Nós nunca vimos, nem eu nem o Diogo, vimos Game of Thrones. Portanto, temos aqui um desafio para os
Joana,
ouvintes
Joana,
da comercial. Diz.
Joana? Insultos no WhatsApp em 3, 2, 1. Já começou.
Está aqui. Estão pessoas a escrever o que vai sair daqui. Mas calma.
Sim, claro.
Não nos insulte antes de ouvir o desafio que nós temos para si, que é, em mais ou menos 30 segundos, não muito tempo, enviar um áudio a explicar-nos o que é esta série, o que é que acontecia, para nós podermos dizer que também vimos. E se surgir em conversa, nós podemos fingir que vimos.
Eu sei alguma da história. Confesso.
Eu não sei nada, não sei nada.
Já vi. Não sabes nada.
Não
nada.
Sei
algumas coisas. Eu já vi
que há pessoas nuas.
Sim, há pessoas nuas e há coisas que acontecem nessa altura. Mas eu vi duas vezes o primeiro episódio. Duas vezes. Não contente com uma, vi duas vezes.
Mas porque gostaste muito ou porque te esqueceste do que tinha acontecido?
Porque achava que aquilo tinha demasiadas personagens. Era mais personagens do que as páginas amarelas, percebes? E era dificílimo de apanhar. E então vi a segunda. Se eu se calhar tivesse visto mais 3 ou 4 episódios, se calhar tinha ficado viciado. Mas como isso não aconteceu, acabei por nunca passar daí. Eu vi só o primeiro episódio. Mas sei algumas coisas. Conheço os Lannister e os Starks e os Ransons e não conheço.
Os Ransons, sim. Os Ransons eu conheço desde sempre. São amigos de casa. Agora os outros.
E Mother of Dragons.
Os Ransons e os Reigns. Não faço a mínima ideia. Agora, o que é que está a acontecer?
Nada.
Nós estamos a ser invadidos por mensagens de WhatsApp. Não sei se queres ouvir.
A insultar?
Não, deve ser já.
Se é para insultar, quero ouvir.
Deve ser já o resumo da série, porque tem aqui imensos áudios.
Então,
queres ouvir? Vamos ouvir assim.
Vamos só ver se há um resumo que funcione bem.
Vamos lá ver.
Epá, não aprendi nada, mas
pode falar
para caraças.
Não. Não aprendi nada, mas rimo.
Acho que isto era connosco.
Pois, se calhar. Deixa ver, deixa ver.
Alô, Diogo e Joana, boa tarde, obrigado por continuarem a fazer-nos companhia. Olha, em relação à Guerra dos Tronos, Game of Thrones, pronto, já percebi que vocês não viram, grande falha, mas aconselho-vos a irem pesquisar um resumo, é um breve resumo, não é de todas as temporadas, mas é um breve resumo da primeira e da segunda temporada, acho eu, do Samuel L. Jackson. Epá, vejam e a de chorar a rir e percebem um monte de coisas. Ah. Um grande abraço.
Pronto, já é uma ajuda. Se não tivermos aqui
se
mais.
Podemos ver só isso.
Já é uma ajuda, sim. Há aqui alguém que diz: teve o pior final de sempre, que horror. É uma coisa que já podemos dizer. Ah, Game of Thrones, ui, teve o pior final de sempre. E pronto, e ficamos assim, não é? Deixa ver.
Que eu por acaso até
então,
sei qual é.
Guerra dos Tronos, no fundo, resume-se desta forma. Eram muitos a querer a mesma coisa, mataram-se todos uns aos outros, e uma série que demorou séculos a chegar ao fim, depois de repente acabaram tudo num episódio, parecia uma telenovela da TVI, te levas meses a ver e depois acaba tudo num episódio em 5 minutos.
Muito bem. Pronto,
olha, já é uma ajuda.
Olha, temos aqui. Vê lá se conheces esta pessoa que enviou aqui um áudio.
Fingir que vimos.
Portanto, isto havia vários reinos, não é? E depois zangavam-se todos. Depois eram todos mais ou menos parentes. Depois morria sempre gente muito importante em cada episódio. Depois havia uma senhora que tinha uns dragões e que se dava bem. Sim. Mesmo com incêndios e tudo. E depois no fim, pá, tudo destruído e tudo não sei o quê. E depois havia um senhor muito mau, que era o senhor que vivia no gelo, e depois apareceu uma miúda que lhe deu uma grande facada quando parecia que já ia queimar. E é pá, vocês não viram a Guerra dos Tronos? Oh, valha-me Deus, como é que é possível? Valha-me Deus, muito giro, muito giro.
O resumo da
Pedro
Guerra
Ribeiro
dos Tronos
a dormir a esta hora.
Por Pedro Ribeiro. Se calhar,
sim.
Se calhar vai nos despedir depois disto, depois de nós admitirmos que não vimos a Guerra dos Tronos.
Agora a seguir vai dormir.
Já se faz tarde na Comercial.
Presumo, Joana, que esta hora estejamos a ser, obviamente, bombardeados com muitas mensagens.
Não é que nem imaginas.
Carinho, atenção.
Sim, para já muita gente a dar-nos as boas-vindas ao clube das pessoas que não viram Game of Thrones. Pelos vistos, há um clube.
Ah, afinal há mais.
E nós acabamos de entrar e sentimos-nos muito bem neste clube, muito acarinhados.
Boa.
E depois há pessoas que se esforçam para que percebamos o que é que aconteceu nesta série.
Então, Guerra dos Tronos, não é? Comercial. Então, é uma rapariga loira, uma miúda, que tem dragões, e várias famílias que lutam umas com as outras, e o mais importante é perceber quando é que o inverno vem, porque para lá do muro há o inverno, e acho que é um bom resumo. 22 segundos, pronto. Margarida Doeiras, um beijinho, bom trabalho, boa tarde.
Ela estava a cronometrar agora.
Estava. Pronto, acho que é isto, 22 segundos, está bom, está bom. Portanto, para lá do muro,
eu
há um inverno.
Pensar. Eu acho que isto é uma partilha de uma família. São partilhas de uma família que tem uma quinta próxima da fronteira entre os montes, não é?
Ah, é capaz.
Para lá
de ser.
Do muro vem o inverno,
é
está muito
inverno.
Frio,
está frio.
Não é? Clima continental.
Sim, sim.
Sim, frio. E depois estão a lutar porque querem todos a mesma coisa, partilhas, não é? Eu acho que é isso.
Quando há partilhas, as famílias ficam destroçadas e começam a andar tudo assim à turra, não é? Já se sabe.
É a Guerra dos Tronos, pronto. Não sei, é que entram os dragões no meio disso tudo, mas parte do princípio que seja uma família de deportistas.
É isso, sentido, não é? Que joga hoje o Porto, pelos pronto. Vistos, não é? Portanto.
Está a Joana Acevedo,
já tem plano.
Com informação futebolística em cima da hora.
Sempre informada, sempre informada.
Vamos à dica de hoje. Quais? Foi esse?
Isto vai ser giro hoje. Quais são os desenhos animados mais irritantes para 34% dos adultos?
Olha, tenho a dizer-te que eu tenho aqui a ajuda dos nossos ouvintes e amigos do Instagram. Não é?
Porque também tens aqui ajudas no WhatsApp. Também já.
Ah, também?
Já vou, sim, já vou dizer algumas delas.
Olha, mas.
São bem boas.
Olha, entra aqui, eu à partida. Eu vou-te dizer-te, isto são desenhos animados que as crianças veem e que os pais, os adultos neste caso, veem por causa das crianças, certo?
Sim, houve alguém que perguntou aqui se são desenhos animados infantis mesmo ou mais virado para os adultos. Sim, são infantis.
São infantis, não é?
São infantis. Também perguntaram se eu concordava com este resultado. E sim.
Ah, boa
sim,
pergunta essa.
Um bocadinho, sim, por acaso concordo.
Concordas, sim. Ok. Eu acho que aquilo que se torna irritante para os pais muitas vezes é uma de duas coisas. Ou a música, até porque depois nós começamos a cantar as músicas também e isso deixa-nos irritados. Ou então podem ser as vozes das personagens, a maneira como falam.
Pois.
E é? Eu, a esse nível, acabo por ter aqui algumas coisas diferentes, não é? Deixa-me cá ver assim, música que me irrite. Talvez o Baby Shark, não é? Mas eu não sei, isso é um dado ou é só uma música feita para a internet? Eu não confesso, não faço ideia.
Pois, também não sei.
Agora, em termos de música, até porque
é só música, não é série.
Ok. Foi a nossa produtora Marta.
A nossa Marta,
que
sim, está... que ela ainda vê.
Ela vê
no YouTube ainda todos está... os dias para se animar.
Ela está na idade.
Sim, faz exercício ao som do Baby Shark.
Obviamente. Sim, é um chamado exercício de alta intensidade.
Uhum.
Ora bem, eu diria que se é pela música, temos o Noddy, não é? Eu gosto muito do Noddy, mas a dada altura já chega de abram aldas para o Noddy. Quer dizer, uma pessoa fica. Uma pessoa já não aguenta. Em termos de vozes, eu teria de dizer os Teletubbies. Eu não sei se alguma vez viste os Teletubbies, mas
já. Há muita gente, muita gente a dizer Teletubbies.
Porque aquilo é muito irritante, a maneira como eles falam, aquela coisa. Aquilo é muito estranho.
Ai, Diogo.
Isto que eu fiz também é estranho, mas isto,
isso foi
isto
muito
aconteceu
estranho.
Só durante. Eu sei, mas foram só 5 segundos. Não repete todos os dias na televisão. Portanto, eu não vou fechar ainda uma resposta.
Tenho aqui várias, se quiseres. Mas... olha, Macho e o Urso, Teletubbies.
Há quem diga a Patrulha Pata, também
Ruka,
aqui no Instagram. Há várias pessoas dizerem Patrulha Pata.
Guru Mal Disposto, Ruka. O Noddy, o Pokémon, Teletubbies, Noddy, Teletubbies, Dora a Exploradora, as Winx, Noddy, Tio Patinhas. Dragon Ball, há muita gente a dizer Dragon Ball. E...
ah, eu também, eu assino por baixo, né? Uhum. Eu assino nessa por baixo.
Depois tem aqui o Daniel que também está um bocadinho dividido.
Ó, Diogo, eu estou dividido entre os Teletubbies e a Porquinha Pepa. Mas visto que a Joana disse que era algo mais recente, eu vou apostar as fichas todas na Porquinha Pepa.
Pronto, a Porquinha Pepa.
Quando é que disseste que era algo mais recente? Eu não ouvi isso. Ah, mais recente do que Ana dos Cabelos Ruivos. Okay,
não, exatamente. Foi quando tu disseste Ana dos Cabelos Ruivos. Foi aí que eu disse.
Está bem. Ok. Não sei. Olha, pronto, falámos da nossa produtora mais nova, que tem cerca de 25 anos, o que na verdade são 12 ou 13. E depois tem a produtora, vou dizer sénior, vou chamar-lhe assim. Não é sénior no sentido de já é sénior, é produtora sénior no sentido de.
Vê lá o que dizes, porque
programa,
a produtora tem a minha idade, não é? Essa produtora tem a minha idade. Portanto,
pois
atenção
é.
Às palavras. Escolhe bem as palavras.
Oh, Maria Joana, no sentido de hierarquia, percebes? Uhum. De autoridade perante o programa, de responsabilidade, de uma palavra que tu ouves e que... E ela diz, mau, deixem o Twinky Winky, o Dipsy, a Lala e o Pó em paz. Portanto, ou Pou, deve ser Pou. Portanto, tu é uma fã de Teletubbies, o que acaba aqui por afastar as pessoas. Pelo menos o palpite de Teletubbies acaba por ser aqui um pouco afastado pela nossa produtora Patrícia Pereira. Pronto, então vamos continuar a pensar em desenhos animados irritantes. Vamos à adivinha da Joana.
Quais são os desenhos animados mais irritantes para 34% dos adultos?
Estás a rir por causa de mensagens que temos no WhatsApp?
Também podia ser, mas por acaso estava aqui a discutir com a Marta. Porque eu estava a cantar. Estava a cantar lá, lá, lá. E ela, não é lá, é lá, viu? Eu é que sei, eu canto como quero.
Ah. Ah, mas repara, não era tanto uma questão de melodia, é mesmo uma questão de conteúdo, não é?
Sim, sim. Sim, estávamos aqui a discutir. Mas já passou, já fizemos as pazes.
A Marta não percebeu ainda que o conteúdo para nós não interessa. Não
interessa.
Nós cantamos da maneira que nós queremos.
Exatamente.
Raisins and the Shraisins and the claro. Final Way. Final Way. Ora bem. Instagram, que é aquilo que eu tenho acesso por estes dias. Estive aqui a espreitar. Há muitas pessoas a implicarem com Dora a Exploradora.
Ah, pois há, olha, queres
não
ver?
Não tenho essa...
Deixa cá ver se eu encontro aqui.
Não tenho essa experiência.
Ah, pois já não me lembro quem é que tinha dito que era a Dora Exploradora. Mas até tinha muito bom ar.
Ok, a pessoa ou,
sim,
ou o comentário?
Pessoa, a pessoa, a fotografia era jeitosa. Deixa cá ver. Deixa cá ver se eu encontro. Olha, perdi. Ah, não, está aqui.
É pá, são as navegantes da Lua,
ah,
sem qualquer sombra de dúvidas.
Ah, não é esta, era, não, afinal...
Ah, sim, sim,
mas sim, mas há muita gente a dizer Dora Exploradora e tens aqui mais uma ajuda. Uma ajuda que se repete várias vezes aqui no WhatsApp da Comercial.
Diogo, Ladybug.
Sim.
Aquela série daqueles desenhos animados tem uns guinhos tão irritantes, certeza. Beijinhos.
Beijinhos.
Sim, eu já vi. Mas não é das que mais me irrita, por acaso. Por acaso não me irrita assim tanto. Mas eu percebo.
Uhum.
Eu percebo a Ladybug. Há pior. E agora estou aqui a ver umas respostas. Sim, há quem diga a Navegante da Lua. Diogo, vai por mim. É as pistas da Blue. É tão irritante. Eu vi isso uma vez. É um bocadinho irritante.
Isso é Marília o quê? Sousa. Nem
vai ver, tens que ir ver para realmente ter uma. Olha, isto está a acontecer aqui é uma super heresia. Telma Meirelles diz que os desenhos animados mais irritantes são Oliver e Benji, ou na minha altura, Tsubasa. Por favor, lá porque eles demoram 20 minutos a chutar à baliza para marcar um golo, não quer dizer que seja irritante. É só irritante porque sabemos que aquilo vai ser golo, mas estamos a ver a bola ali a voar enquanto eles pensam na vida toda passada e por aí fora. Mas a série em si é boa, quer dizer, só irritante é o tempo que aquilo demora a acontecer alguma coisa.
Pois, também nunca vi.
Bruno
confesso.
Pinto diz Shin-chan, o rapaz que mostrava o rabinho a todos.
Não conheço, mas isso é infantil? Isso é infantil? Não me parece que seja infantil.
Duvido.
Pois.
Duvido.
Também acho que não.
A Porquinha Pepa aparece muitas vezes também.
Sim,
portanto,
sim.
A Porquinha Pepa está aqui.
Deixa eu ver. As
há
mais.
Fala do SpongeBob também.
As mais referidas é são a Dora a Exploradora, Teletubbies.
Sim, a Dora aparece muitas vezes.
Porquinha Pepa, Ruka. Fui eu que falei da Dora, diz aqui há um ouvinte. Pronto. SpongeBob também.
Ok. O Pocoyo, tu não, nunca viste o Pocoyo,
o Pocoyo
quando era o BBTV? Quando...
Sim.
Mas é querido o Pocoyo, eu percebo.
Sim.
Eu percebo. Aquilo depois com o tempo pode tornar-se irritante. Mas o Pocoyo é giro.
O filho tem um Pocoyo, dorme com ele.
Há quem diga a Lola da BBTV, que é um bocado o mesmo registro, sim.
Não
conheço. Deixa cá ver. Ruka, Nodi. Há pessoas que falam dos Minions. Atenção, os Minions são muito queridos. Eu gosto muito dos Minions. Portanto,
há muita gente a falar dos Minions, sim, senhores. É verdade.
Olha, assim, isto é muito difícil de escolher. Dei aqui uma volta a isto tudo.
São tantos, não é?
Alvin e os Esquilos. São tantos. E tão bons candidatos, não é? Porque realmente
sim.
Desenhos animados irritantes há bastantes. Mas se eu seguir pela maioria, eu vou fechar aqui a resposta, que nem é o meu caso, porque eu nunca vi particularmente. E a minha filha acho que não é assim propriamente fã. Fã. Eu vou ver Dora a Exploradora.
Vais, sim. Achas que é Dora a Exploradora?
Eu acho que tem a ver com música, percebes? Mas eu não consigo perceber quais é que são as que podem. Há tantas opções, mas dos Teletubbies é irritante. Há músicas que são muito irritantes de outros desenhos animados, mas como parece que é
pois
que mais vai ver.
E alguém a recordar e bem que os Teletubbies são bonecos, não são desenhos animados, não é? São.
Mas quando falamos disso, falamos de.
Ai, não posso atender não é? Agora que eu estou na emissão. Peço essa desculpa.
Se calhar é alguém do. É alguém do mundo dos desenhos animados?
Se calhar, sim.
O Nodi também é uma boa. O Hulk é mais uma questão de conteúdo. Não, vou fechar a Dora. Eu vejo aqui muitas vezes Dora. Eu vejo aqui a Dora em todo lado.
Vejo a Dora em todo lado.
Sim. Não, olha, Joana, não sejas má para mim. Já que falámos de Dora.
Ah, pois é. Tão bom. A resposta certa é Porquinha Pepa.
O resto também havia aqui muitas vezes a Porquinha Pepa. É verdade. Pronto, enfim. É o que é.
Porquinha Pepa.
Eu gosto sempre de participar. A Porquinha Pepa é por causa da música, não é? Porquinha Pepa.
É. E o pai da Porquinha Pepa não tem um nome esquisito. Como é que se chama o pai da Porquinha Pepa? Alguém
é
sabe?
É o Porcão Pepo, não?
Não é nada, tem um nome.
Faço como... ideia.
Se alguém souber como se chama o pai tem da um Porquinha Pepa. Eu lembro que havia qualquer coisa com o pai da Porquinha Pepa. Mas...
Isso no WhatsApp vai aparecer de certeza.
Pois
não,
é, eu quero imenso
que
saber.
No WhatsApp, do momento
quero,
boa,
eu quero imenso saber qual é.
O Porquinha Pepa tem um nome, o nome do pai é assim tão coisa, não deixa eu...
Papá Porquinho, é, vou mas ele não tem o um nome. Papá Porquinho, é Papá Porquinho. Ah, então se calhar foi mais... isso que me ficou na cabeça. Oh, porque é o Papá Porquinho.
É o senhor
é
mais...
o Jorge. Exatamente. Ah, não, o irmão é que é Jorge. Ah, e então?
Fala, Diabo.
Como são?
É o senhor. É o senhor mais genérico de sempre, coitado. É o Papá Porquinho. Pronto, é o quê? Fica assim, não é? Pobre senhor. Pobre porquinho, na verdade.
Já se faz tarde na Comercial.
Eu acho que não deve ter medo de sentir, mas tem obviamente de seguir algumas regras, certo?
Sim, mas às vezes quando se sente muito, há Covid, não é? Quando se sente assim de muito perto. Pode haver Covid.
Parece uma música. Parece isto.
Pode ser saudade, pode ser saudade.
Exato, matar a saudade, mas não as pessoas. Atenção a isto. Por isso, os especialistas recomendam uso de máscara durante o tutti-frutti. Especialistas da Universidade de Harvard. Portanto, é uma coisa séria, em princípio.
Mas especialistas... Em princípio, sim.
Ou então são maluquinhos.
Especialistas realmente.
São maluquinhos.
Nessa podem ser só maluquinhos. Sim, ou tarados, podem ser tarados. Ora bem, porquê? Porque toda a gente sabe, isto é mais do que sabido, desde há muitos anos que nos devemos proteger de doenças sexualmente transmissíveis, usando preservativo, obviamente.
Ora,
em contexto de pandemia, é necessária uma proteção extra, neste caso à volta da Covid, dizem os senhores de Harvard que devemos então usar a máscara precisamente no ato do amor. Mas parte do princípio que não é com as pessoas com quem vivemos, não é? Estamos a falar do caso de pessoas que
estar
com outras pessoas com quem não casam.
Exatamente, com quem namoricos ou coisas da internet. Agora parece uma velha. Coisas da internet, relações sim. Da internet.
Ai, isso é da internet, filha.
Muito cuidado então e ponha a máscara. Ou então, parece-me que estes senhores de Harvard são um bocado monótonos, não é? Há outras formas de evitar o confronto cara a cara. Digo eu, não sei. Deixo aqui no ar.
Já se faz tarde.
Tanto quanto eu sei, temos reações à notícia dos cientistas de Harvard, dos especialistas de Harvard, que indicam que precisamos de usar máscara durante o amor.
Há aqui pessoas a acusarem-me de incitar a marotice. Contem sempre comigo para isso. Incitar a marotice é comigo. Alô? Estás aí?
Olá. Ah, pensei que ias pôr a marotice.
Ah, não, não, não. Não, é uma mensagem escrita. É uma mensagem escrita.
Ah, ok. Sim, sim. Pensei que era mensagem de voz.
Não, esta não. Há outras de voz. Mas esta é só dizer: estás a incitar a marotice.
Na verdade, não. Até estás a incitar a medidas seguras, não é? De prática segura, mas ao mesmo tempo fiel ao que deve ser, não é?
Olha, e estou a incitar à criatividade também, não é? Porque nós na vida temos que ser criativos. Marotos, sim, porque não? E criativos.
Portanto, já sabe, pronto, se não tiver que usar máscara, evite o confronto direto.
Já se faz tarde na Comercial.
Mas vamos falar de uma coisa que eu claramente não concordo com isto. Acho que as opiniões devem dividir-se.
Sim.
Acima de tudo, está muito calor, quer dizer, por muito que estas razões cheguem à frente e possam até fazer algum sentido, mas nesta fase eu não consigo usar meias quando me vou deitar, quer dizer, nem pensar.
É. Pois, eu sim, mas pelos vistos há razões para ter meias. O que é que foi?
Tu dormes de meias.
Às vezes, cala-te. Mas olha, eu hoje tirei as meias à meia da noite porque estava com os pés a ferver e depois tive pesadelos. Tive uma noite muito agitada.
Ok.
Portanto, isto. Isto faz sentido, porque...
Alguém famoso entrava no teu pesadelo? Normalmente isso acontece contigo.
Sim. Sim.
Quem era?
O Trump.
Sim, quem?
Pá,
por favor, dorme sempre de meias.
Foi horrível.
Dorme sempre de meias. Sim.
Bom. Oh, e de facto diz aqui que ter os pés quentes ajuda a ter noites menos agitadas. Portanto, nem que os meus pés estejam a ferver, eu vou sempre usar meias para não ter noite agitada, porque depois não durmo.
Aparece-te ali o Chucky da política e depois a pessoa nunca
já
mais
viste?
Consegue voltar a dormir.
Pesadelo.
Já vi o Chucky, já.
Não mereço.
Depois, quem diga que a pessoa adormece mais rápido se tiver os pés quentes, portanto, se tiver dificuldade em adormecer, já sabe, é colocar meias, porque esse quentinho ajuda, pelos vistos.
E também usar meias estimula a vasodilatação nos pés, e esse quentinho é depois distribuído pelo corpo, que diz ao cérebro que está na hora de dormir. É assim um vitinho, não é? É um vitinho que nos entra pelos pés.
É o vitinho quentinho, não é?
Sim.
Só que nesta fase, o que é que me acontece? Eu vou-me deitar, se eu sentir que há calor, o que o meu corpo diz é: ah, raios, então não há frio que é para conseguir adormecer.
Ah, tu gostas de dormir com frio.
E voltas.
Experimenta o frigorífico.
Eu gosto de dormir. Sim, vou tentar. Vou tirar as prateleiras do frigorífico hoje. Olha, como no Joker. E vou fazer isso. É isso. Vai acontecer.
Já se faz tarde.
Há pouco falámos da ajuda que pode ser dormir à noite usando meias, porque os pés ficam quentes. Isso permite ter noites menos agitadas e dá aquele quentinho ao corpo que nos diz: está na hora de dormir, não é? Uhum.
Sim, mas recebemos aqui um grande conselho de uma ouvinte, que primeiro vai ouvir a nossa ouvinte pedir para não publicar, mas depois ela deu autorização, portanto está tudo tratado. Okay. E é um grande conselho, e se calhar é melhor seguirmos este conselho.
Então eu vou dizer o seguinte: eu não tenho estado a ouvi-los, cheguei agora aqui ao carro e estão a falar sobre dormir, meias ou seja aquilo que for. Eu tenho 52 anos, durmo todo o ano nuinha, não uso pijamas, não tenho aqueles edredons quentes na cama, porque, pronto, durmo quentíssima, quentíssima, quentíssima. Experimentem. Coisas nos pés, então, nem pensar nisso. O meu pai, quando faleceu, tinha 85 anos, quase 86, e dormiu toda a vida nu. Por isso, minha gente, aproveitem, porque é bom, mas bom. Isto não é para vocês publicarem, hein? Que eu já sou uma senhora provecta de 52 anos, não parece, dizem. Mas de uma provecta idade de 52, não parece, mas já vou ser avó. É um segredo que estou a dizer à Rádio Comercial, vou ser avó. Pronto, e então experimentem a dormir nus, que é uma maravilha. Mesmo durante o inverno, dormem muito mais quentes. Ok? Beijocas.
Muito bem. Para já, parabéns, porque vai ser avó.
Sim, muitos parabéns.
Depois, vendo aqui a fotografia, não parece mesmo nada que tem 52
nem
anos.
Nem a falar.
Nem a falar,
nunca
tem uma
diria,
voz fresquíssima.
Diria.
E, pelos vistos, dá longevidade, dormir nu.
Não, e não é só isso, é...
E rejuvenesce.
Também evita que percas tempo, não é? Porque aos 52 anos já estás à espera do neto. Significa que não perdes tempo à noite, não é?
Aquilo, sim, já está feito.
Dormes bem e...
É despachar, sempre? É despachar. É uma pessoa despachada, é eu gosto assim. De inverno é que
vamos
é um bocadinho mais complicada.
Ah, não, mas eu durmo só quase de boxers o ano inteiro também. Portanto, entendo esta nossa ouvinte.
Hoje vou tentar.
Olha,
vamos chamar maluca, mas eu vou tentar.
Já se faz tarde com o Diogo e a Joana na Comercial. Também temos fotos de gatinhos.